Muito boa tarde, é tempo de atualizarmos a informação agora às 13 com o António Feliciano e para já ficamos a conhecer os títulos. Feliciano.
Muito boa tarde. Incêndio de Abrantes entra em resolução. Presidente da Câmara, revoltada, fala mesmo em negligência ou mão criminosa. Alveiázar e Ferreira do César também passaram por momentos de aflição, sendo que o fumo destes incêndios invadiu Tomar e, por Tomar, precisamente a Renova, pode ser a chave para a salvação da Prado Carton.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco soprando moderado no litoral e também nas terras altas e ainda pequena subida de temperatura, em especial nas regiões do interior, norte e centro. Previsões das temperaturas máximas: 29 graus para a Guarda, 31 para o Porto, 32 para Leiria, 33 para Faro, 35 para Castelo Branco, 36 para Coimbra e Lisboa, 38 para Évora e 39 para Tomar e Santarém.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. A natureza não explica tudo aquilo que tem acontecido. As palavras são de Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, quando questionada pela Hertz face ao número de focos que têm surgido durante as últimas horas, em especial após o final da tarde desta sexta-feira, altura em que a ocorrência até estava dominada. Mas a verdade é que apareceu numa nova frente, ameaçando Rio de Moinhos e até galgando terreno nas imediações do quartel do Regimento Militar Abrantino. A autarca não tem dúvidas em afirmar que há situações de negligência ou mesmo de mão criminosa.
Neste momento o incêndio foi dado como em resolução, o que é bom. Neste momento não temos frentes ativas, temos apenas pontos quentes, pontos sensíveis. Os meios estão todos no terreno a esta altura, nomeadamente os meios aéreos, na consolidação e no rescaldo destas zonas para evitar reacendimentos e para evitar novos focos de incêndio que venham a prejudicar este ponto em que nos encontramos neste momento.
Senhora Presidente, e a natureza explica tudo aquilo que tem acontecido?
Não, claramente não. Ontem o que tivemos à noite foi um novo incêndio e claramente houve aqui negligência, seja ela negligência ou seja um ato criminoso.
São muitos bombeiros que continuam pelo terreno já há muitas horas.
O mesmo dispositivo. Cansados, mas persistentes naquilo que é a defesa das nossas populações, a quem agradeço muito.
E necessitam de alguma ajuda em termos alimentares, em termos de água nesta altura?
Não precisamos de nada. A Associação Humanitária, que tem dos Bombeiros Voluntários de Abrantes, que tem feito o apoio logístico, tem feito um trabalho inestimável e, portanto, neste momento não precisamos de nada, precisamos de condições para poder concluir este incêndio nesta altura.
E o incêndio que deflagrou pelas 20 horas desta sexta-feira em Ferreira do Zêzere, precisamente no Beco, está em resolução. A indicação é da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que confirmou ainda a presença de 163 elementos no terreno, apoiados por 49 veículos terrestres. Durante esta noite, convém dizer, viveram-se momentos muito complicados, obrigando a população a estar atenta a possíveis mudanças súbitas do curso do fogo, mas felizmente não houve lugar a feridos e nem houve a necessidade de proceder à evacuação de aldeias. Confirmou a Hertz, o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. E aqui, a indicação é da Autoridade Nacional de Proteção Civil. O incêndio que deflagrou em Poços São Pedro, concelho de Alveiázar, pelas 19h40 desta sexta-feira, entrou em resolução. Ainda assim, no terreno continuam perto de 250 operacionais e 4 meios aéreos, uma vez que há registro para diversos focos em pontos distintos do concelho, o que levanta fortes suspeitas de mão criminosa. Aliás, a hora a que esta ocorrência apareceu faz entender isso mesmo, sendo que as chamas percorreram um caminho contínuo quase em paralelo com a A13. Célia Marques, presidente da Câmara de Alveiázar, em declarações à Hertz, fez um ponto de situação deste incêndio, referindo que não houve a necessidade de evacuar aldeias e que não houve ferimentos em civis. Houve, sim, um veículo dos bombeiros que capotou, mas, do mal ou menos, os seus ocupantes sofreram apenas escoriações. Célia Marques também não deixou de falar em situações estranhas.
Tivemos várias situações delicadas. Foi um fogo que ardeu em contínuo, uma linha em contínuo junto à A3, o que nos deixa realmente aqui numa situação de estranheza pela forma como o fogo se iniciou. Propagou com muita velocidade, dado às características do solo, ao tempo, às condições climatéricas. Foi um fogo que propagou com muita velocidade. No caso do Conselho de Alveiazre, não houve necessidade de evacuação de nenhuma povoação, felizmente. Foi uma situação que foi controlada atempadamente e não afetou qualquer habitação no nosso concelho. No entanto, foi um fogo que propagou para os dois concelhos vizinhos de Ferreira de César e Figueirão dos Vinhos, onde tenho conhecimento que a situação esteve realmente muito mais delicada. Infelizmente, continuam a aparecer vários focos de incêndio por todo o concelho. Tenho a informação que já tivemos vários focos no lugar da Vela, da Pombaria, de Maçãs de Dona Maria, ou seja, situações em locais completamente opostos em relação à sua localização, o que nos deixa, infelizmente, mais uma vez, com a percepção que existem realmente condições e fatores que nos levam a crer que esta é uma situação delicada e que terá que ter uma atenção redobrada das autoridades, pois é uma situação que não pode, de forma alguma, acontecer nos dias de hoje.
Senhora Presidente, em termos de mensagem a passar à sua população, nesta altura, então a mensagem será de que o pior já terá mesmo passado?
Esta situação nunca se pode afirmar, digamos assim, porque nós não conhecemos, infelizmente, o que vai na cabeça de algumas pessoas e o que gera realmente motivação para que situações como estas aconteçam. Aquilo que eu sei é que nós temos efetivamente um corpo dos bombeiros muito, muito presente, muito ativo, tem estado no terreno, tem conseguido, felizmente, até ao momento, controlar as situações, deixar que o incêndio não propague e não ganhe proporções desmesuradas. No entanto, é muito, muito, muito arriscado afirmar perentoriamente, de uma forma categórica, que a situação já pior já passou, uma vez que vai-se continuar a haver condições do estado do tempo que favoráveis, não é? Altas temperaturas, vento, e realmente o solo está muito seco, a vegetação está muito seca, condições que são favoráveis a que esta situação se torne realmente, de um momento para o outro, muito mais descontrolada. A nossa esperança e a nossa expectativa é realmente que as coisas continuem favoráveis para os bombeiros de todas as corporações que estão presentes e para a atuação da Proteção Civil.
Parece mentira, mas infelizmente assim não acontece esta situação. Nada tem a ver com a área de abrangência da ERTS, uma vez que aconteceu em Trás-os-Montes, mas faz parte da cruel atualidade dos últimos dias em torno dos incêndios que têm assolado o nosso país, em especial a região do Médio Tejo. Mas houve registo na última quinta-feira para uma ocorrência em Vila Real que mostra bem da mentalidade de alguns cidadãos perante este flagelo. Numa altura em que os bombeiros estavam a lutar contra um incêndio que precisamente feriu 6 soldados da paz, eis que se vislumbrou a cerca de 500 metros da área ardida uma queima de detritos que estava a ser realizada por um cidadão. Quando os operacionais chegaram ao local, ainda foram agredidos, numa situação que só ficou resolvida com a chegada das autoridades.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A extensão de saúde da Venda Nova em Casais continua em risco de fechar portas devido à inexistência de um ar-condicionado. A ERTE já tornou públicas as denúncias de utentes há cerca de 2 meses, mas neste período de tempo ainda não houve qualquer entidade que resolvesse o problema. Estão em causa instalações alugadas pela Associação da Venda Nova, pelo que qualquer intervenção, até mesmo a simples colocação do aparelho em causa, obriga a autorização da coletividade. Isto acreditando que há a vontade do agrupamento de centros de saúde do Médio Médio Tejo em desbloquear a situação. A ERTE voltou a direcionar um esclarecimento ao ACES, tendo ficado a promessa de que em breve irá chegar essa resposta. A nossa redação sabe que está mesmo em causa o fecho daquela extensão, pois o excesso de calor no verão e o muito frio no inverno tornam quase insuportável a atividade dos profissionais que ali prestam serviço, havendo até utentes que já disseram preferir mudar-se para a unidade situada em Alviobeira em vez de enfrentar as referidas más condições.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e o Vereador Bruno Graça reuniram nesta quinta-feira com a Secretária de Estado da Indústria, no sentido de abordar o processo de insolvência da Prado Carton. A reunião surgiu na sequência de várias iniciativas levadas a cabo pela Autarquia e Assembleia Municipal, sem esquecer a Comissão de Trabalhadores. Estão em causa 72 postos de trabalho que importa salvaguardar. Caso contrário, o efeito num número considerável de famílias poderá ser de veras preocupante. Em declarações à ERTE, Anabela Freitas garantiu que a reunião decorreu de forma positiva, pois a Secretária de Estado mostrou disponibilidade para acompanhar este processo.
A Secretaria de Estado disponibilizou-se para acompanhar todo este processo, fazer as ligações que forem necessárias com outros ministérios. Ficou também acordado que iríamos entregar e vamos solicitar ao gestor da insolvência um dossiê com toda a avaliação, porque o mesmo também já terá, penso que terá concluído no final da semana passada, a avaliação de toda a empresa, e também solicitámos, e a Secretaria de Estado também aceitou o desafio, no sentido de abrir portas, digamos, para futuros investidores na empresa. Sabemos que não podem ultrapassar aquilo que são as competências da Secretaria de Estado, será um negócio, digamos, entre privados, mas este dossiê também vai permitir que a própria Secretaria de Estado também procure potenciais interessados na empresa. Estiveram presentes, para além de mim e do Sr. Vereador Bruno, estiveram presentes dois representantes da Comissão de Trabalhadores. Portanto, nós vamos solicitar ao gestor da insolvência um dossiê com a avaliação da empresa e, obviamente, que na solicitação que vamos fazer, vamos reportar que é na sequência da reunião que foi efetuada na Secretaria de Estado. Nós também não baixamos os braços, estamos a aguardar que a Renova marque reunião connosco, sabendo que a Renova, este não é o core business da Renova, mas pronto, entendemos, devido também à proximidade, de abordar a Renova como um potencial interessado na empresa.
E esta sexta-feira ficou marcada pelo arranque de mais uma edição do Festival Bons Sons, que se prolonga precisamente até este domingo, com um número considerável de espetáculos, precisamente 44. Importa recordar as perspectivas de Luís Ferreira, o responsável pela organização deste festival, que dava conta da estratégia.
Este ano gostávamos de recentrar novamente o Bons Sons na música portuguesa. Portanto, há 11 anos fomos o primeiro festival de música portuguesa, tanto que trabalhámos desde sempre a programação de uma forma bastante eclética, e este ano guardámos, no fundo, como já sabem, o programa completo, porque achámos que é muito importante recentrar e pensar novamente que é isto a música portuguesa e qual é que é a nossa estratégia integrada para a música nacional. Continuamos com o mesmo formato, naquele que nós estabilizámos há uns anos, dos 8 palcos. Os outros palcos, como o Garagem, que apresenta projetos que nem sequer têm estrutura, ou às vezes são só pequenas jam sessions e brincadeiras de amigos, como outros palcos que apresentam nomes consagrados com mais de 40 anos de história e de músicas. E, no fundo, nós mantemos a pertinência da programação, que é esse o nosso objetivo. Temos sempre mudado. O ano passado, como sabem, foi a primeira vez que repetimos 10 nomes para comemorar o 10º aniversário. Nesta edição estamos a repetir 3 nomes. Não temos uma regra específica sobre isso agora, apenas temos uma necessidade sempre premente de mostrar novos projetos ou projetos que nunca estiveram em Sensores. Existem muitos ainda, portanto, quase que temos já de mão mais programas para o ano e para o outro ano que vem, porque a produção da música nacional tem sido tão grande que temos a garantia de uma programação vasta.
O festival não será feito em exclusivo de concertos. Há também outras atividades, como o cinema e as artes performativas. Destaque também para a parceria a reforçar entre Bons Sons e o Festival Materiais Diversos.
O cinema, com a parceria com a Cortes em Flagrante, apresentamos curtas-metragens de autores portugueses. Vamos continuar a fazê-lo, mas desta vez só no último dia, no dia 14, na tarde de domingo. Apresentamos também vários documentários ou reportagens ligados à música, vamos fazê-lo também neste ano. De manhã, as manhãs geralmente eram preenchidas com a programação para a infância e as tardes com uma programação entre música e artes formativas. Este ano vamos fazer um bocadinho diferente. Portanto, estamos a inaugurar uma parceria com Materiais Diversos, um festival de nosso amigo, de quem nós gostamos muito, que tem mais ou menos a nossa idade, tem cerca de 10 anos, que acontece também aqui num território perto, Mindo, Torres Novas, Alcanena, portanto, tem vários lugares, e é dedicado às artes formativas. Então, achamos por bem eles programarem este espaço e nós estamos a programar as sessões de música de Materiais Diversos. Portanto, reforçar, no fundo, as parcerias entre os dois festivais, que são um bocadinho, não só pioneiros, mas quase ilhas da forma como a cultura é trabalhada aqui na região, e achamos que é muito importante reforçar essa parceria e assim vamos marcá-la desta forma simbólica. Portanto, aqui no auditório vamos apresentar três projetos de duplas de performance de quem gostamos muito também, portanto, de Ana Jezebel e do António Torres, do Lander e do Jonas e da Carlota Lagido. Aqui na mesma lógica que nós apresentamos para a música, nas casas da Leite Paiva e a equipa de Materiais Diversos, também tentou criar aqui este misto de gerações.
Passamos para o entroncamento. Um dos elevadores da passagem superior de acesso à estação ferroviária voltou a parar por avaria, deixando 4 pessoas, 3 adultos e uma criança, retidas no seu interior. O caso ocorreu por volta das 17h20 desta quinta-feira, tendo as vítimas ficado trancadas durante 1 hora e 30 minutos. A PSP e os bombeiros voluntários do entroncamento foram chamados ao local, mas os passageiros só foram libertados após a intervenção de um técnico da empresa responsável pela manutenção dos elevadores. As vítimas não sofreram quaisquer ferimentos, mas após o resgate tiveram de ser assistidas devido ao elevado estado de ansiedade e muito nervosismo, nomeadamente a pessoa mais idosa, e criticaram a falta de condições de segurança daquela estrutura.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E também este fim de semana irá ficar marcado pela realização de mais um festival de folclore dos camponeses da Peralva, da freguesia de Paialvo. Será a partir das 22 horas deste sábado. Nuno Fonseca, da direção do Rancho, falou à ERD sobre as presenças na edição deste ano.
Tudo organizado, temos três regiões etnográficas diferentes, do litoral sul, Extremadura, Baixa Extremadura e Alentejo e Alto Ribatejo. Do Norte trazemos o grupo de danças e cantares Nossa Senhora do Guadalupe, da Maia. De lá de baixo, de Palmela, trazemos os Fazendeiros de Lagamessas, que é um grupo que está no processo de filiação da federação, é um grupo aderente e que irá passar a sócio-efetivo. É uma região diferente que nós, há algum tempo, há 6 anos, 7, não trazemos à prova. E a nossa região, e queremos, ao fim e ao cabo, mostrar também dinâmicas diferentes. Depois temos o grupo, o Rancho de São Miguel de Cargueiros, nosso vizinho, também da nossa região, e temos a prova, e esperamos que este evento que se tem feito sentir nos últimos dias, no próximo sábado, amaine um pouco e nos deixe ter, à imagem do ano passado, um bom festival, porque acho que os grupos prometem para termos uma boa noite de tradições, e é isso que nós esperamos, e temos um festival todo montado, efetivamente, estamos agora de volta da parte da dinâmica da logística do próprio espetáculo, mas temos o espetáculo todo montado e esperamos que seja uma boa noite de folclore para quem quiser se deslocar à prova.
Também no âmbito da realização do festival vai realizar-se a mostra de artesanato organizada pelo Rancho Folclórico.
Nós há alguns anos que percebemos que folclore sozinho não é um produto que já não vende tanto como há alguns anos. Então procuramos, ao fim e ao cabo, juntar o útil ao agradável e mostrar outras dinâmicas, neste caso a mostra de artesanato e também alguma gastronomia que nós temos, produtos da terra, do mel, de azeites, vinhos, coisas boas que se fazem quer no Conselho de Mar, quer nos Conselhos Limítrofes que se vão deslocar à prova. E tentámos casar as duas coisas, casar a tradição, neste caso o lúdico, o folclore, e depois os saberes adquiridos de cada uma dessas populações. E é isso que nós vamos ter. E aliado a isso também temos a mostra dos bolos, das festas. E essa tradição, nós pensámos incorporá-la porque nós próprios a temos na nossa dinâmica diária ou anual do grupo, através das fogaças que nós transportamos e que recriamos com a tradição de Santa Luzia, a padroeira da prova. E por essa imagem juntamos o Festival Folclore à gastronomia e por essa via também temos tido boas molduras humanas, como vocês também têm registado, nos últimos anos. E este ano que quisemos fazê-lo também da mesma maneira. E tem sido algo difícil e os grupos têm notado isso, embora às vezes seja um pouco difícil reconhecer-se que só o folclore ultimamente não tem atraído muita gente, porque nós não temos salas que tenham uma boa... um bom formato de acolhimento nas nossas aldeias. Ao fim e ao cabo temos aquilo que é o esforço dos grupos que fizeram construir, talvez nós também temos a nossa, mas depois, se forem noites desagradáveis, nós não conseguimos vender esse produto. E então nós tentámos juntar o festival à festa e é isso que vamos fazer novamente este ano.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição, continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.